Muito bem lembrado, deputado. Boa tarde. Eu iria falar em outro momento, agora o senhor já falou. Mas que bom que o senhor tocou nesse assunto. Joinville pulou da nona para o terceiro lugar como cidade mais empreendedora do Brasil. E agora, no top 3 nacional, temos duas catarinenses, Florianópolis e Joinville, só perdendo para São Paulo, que em termos absolutos fica difícil de alcançar. Mas é um orgulho muito grande ter outras cidades também, né, nesse ranking, mostrando Santa Catarina. É mesmo terra de gente que trabalha, empreende e inova. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar sobre dois assuntos aqui. Um, especificamente, sobre o SINE, Sistema Nacional de Emprego, aqui de Santa Catarina. Tem um videozinho que a gente postou aqui na semana passada nas redes sociais.
Oi, pessoal, tudo bem? Nós recebemos uma denúncia de que o SINE, aqui em Joinville e também em Blumenau, não estariam mais atendendo presencialmente por conta de uma decretação de falência da empresa terceirizada que era contratada para ter os funcionários aqui trabalhando para o trabalhador. E é verdade, ó, tá fechado, né? Então nós já entramos com um pedido de informação para a Secretaria de Assistência Social para entender exatamente o motivo disso ter acontecido, né, as razões para que o SINE esteja fechado, quando isso vai ser resolvido e quais são as medidas cabíveis que estão sendo tomadas com relação à empresa, terceirizada que fazia esse serviço. E nesse pedido de informação, a gente também quer saber qual é a situação dos outros mais de 150 postos do SINE, porque se em Joinville e Blumenau está assim, provavelmente nós teremos problemas em outras regiões do estado também. Estamos atentos às denúncias e fiscalização trazidas pelos nossos eleitores, pela população catarinense, e vocês podem contar comigo para a gente tentar resolver isso aqui o mais rápido possível.
Pois bem, isso foi postado semana passada, o SINE, né, ele faz intermediação de emprego, é uma importante ferramenta para ajudar os cidadãos a encontrar empregos, capacitação profissional, seguro-desemprego, incentivo ao empreendedorismo, enfim, uma série de atividades extremamente importantes e que não estavam sendo entregues presencialmente por conta daquelas aquelas pontos levantados, mas que forneciam ainda o serviço de forma online. Mas imaginem vocês numa situação em que o cidadão já está desempregado, ele ser ainda obrigado a ter a condição de ter que fazer essa inscrição, esse atendimento de forma online, e isso não estava certo, até porque o contexto todo dentro do contrato exige que seja feito o atendimento presencial. Pois bem, ontem à noite, em nota oficial, a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços informa que a empresa terceirizada, que é a SICOS, né, a secretaria responsável pela gestão aí do SINE em Santa Catarina, informa que a empresa terceirizada já está normalizando os pagamentos dos terceirizados do SINE e, além disso, a secretaria também já notificou via ofício que todos os postos do SINE fechados retornem às atividades imediatamente. Então, eu quero aqui publicamente fazer um agradecimento aí pela agilidade com que o tema foi tratado pelo governo. É importante salientar o nosso papel como deputado de fiscalização, mas que essa fiscalização seja construtiva em busca do benefício do catarinense. E assim aconteceu de forma muito célere. Então, eu gostaria aqui de registrar esse agradecimento pela resolução aí desse problema e que a gente possa manter a normalidade em benefício daquelas pessoas que estão numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, desempregadas aqui no nosso estado. E outro tema que eu gostaria de aproveitar o tempo aqui também para poder trazer é, primeiro, cumprimentar a Comissão de Transportes aí na pessoa do presidente, pelo evento que houve aqui hoje de manhã, aqui na Assembleia. Eu não faço parte da comissão, mas gosto muito do tema e vim presenciar as informações. A doutora Fernanda, representante da CNT, trouxe para nós alguns dados, a gente sempre tem o preceito de apresentar projetos e levantar demandas aqui através de dados científicos e informações concretas. E a doutora Fernanda trouxe dados aqui sobre as condições das rodovias no nosso estado. E o que ela trouxe aqui é através de uso de altíssima tecnologia. Então, não eram amostragens, era de quilômetro a quilômetro, registrando até a tonalidade das placas de informação que estavam nas rodovias. Buracos, enfim, todas as necessidades, mato alto, todas as necessidades que aquele equipamento poderia fiscalizar, trouxeram isso compilado num documento que provou, senhores, o nosso fracasso enquanto gestores das rodovias do Estado. Ao longo de muitos anos, as nossas rodovias estão sendo sucateadas. Justamente Santa Catarina, o Estado que é exemplo em praticamente tudo. Na hora de dar a infraestrutura para poder escoar as nossas riquezas, nós tratamos o nosso empreendedor, aquele que gera emprego, aquele que gera riqueza, desta forma. Nós fracassamos em padecer essa infraestrutura, seja com nossos recursos próprios, seja buscando recursos para isso, uma vez que outros estados conseguem captar recursos de forma mais eficiente. Somente 2% das rodovias do estado estão em situação boa ou ótima. 2% das rodovias tratadas, administradas principalmente pelo setor público. Isso provou, de uma vez por todas, que nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Dentro daqueles dados também estavam os dados das rodovias geridas por iniciativa privada, as concedidas. E ali, senhores, está mais do que provado de que tem gente que consegue cuidar melhor das nossas rodovias do que o próprio governo. Não estou criticando o governo atual, estou criticando uma história de descaso com a infraestrutura do Estado, e não só pelo governo estadual, pelo governo federal também. Nós geramos riqueza suficiente para cuidar de todas as nossas estradas, mas esse dinheiro não volta. Não volta. Se nós tivéssemos um retorno adequado do famigerado Pacto Federativo, nós teríamos condições, por si só, por nossa produção de riqueza, por nossa produção, gerir as nossas rodovias de forma a aumentar ainda mais a arrecadação. Né? Portanto, ficou provado com base nos dados científicos apresentados, inclusive, que nós temos sim que buscar recursos, mas para aqueles trechos extremamente importantes para a nossa economia, cito o trecho 1 da BR-280, que vai de São Chico à BR, esses, inadvertidamente ou infelizmente, a intenção que eu coloco aqui como a primordial, e é isso que nós vamos defender a partir de agora, é conceder para a iniciativa privada. Não existe mais a possibilidade de nós esperarmos mais 40, 50 anos para que isso se resolva. Não vai se resolver. Ou nós tratamos isso de uma forma diferente e imediata, ou nós teremos o problema mais sério do que nós estamos tendo agora de tentar remediar. Nós teremos que, segundo as próprias palavras da doutora Fernanda, reconstruir as nossas rodovias. Deputado Lunelli.
Nobre deputado Cadorim, veja o senhor que o levantamento só sobre o IPVA em Santa Catarina supera 3,2 bilhões, só IPVA em Santa Catarina. O ICMS do setor de transportes também supera os 3,5 bilhões. E vejam a situação onde que nós nos encontramos. Então, é mais do que na hora de que nós realmente levantássemos esse assunto e vamos trabalhar fortemente para que os recursos cheguem e que nós não percamos as nossas rodovias do nosso estado de Santa Catarina. Parabéns pela abordação, deputado Cadorim, e conte sempre conosco.
Obrigado, deputado. Outro dado que ela levanta é a questão das perdas. Ela calculou o custo de atendimento de acidentes. E só o custo para atender acidentados, vítimas de acidentes nas nossas rodovias, é o dobro, é em torno de 12 bilhões de reais, isso em nível federal, 12 bilhões de reais de custo contra 6 bilhões de investimento. Só o custo para atender esse pessoal que se acidentou. Isso a gente não está falando do principal aqui, que é o custo de vidas. Quanto custa essas mais de 4.500 vidas perdidas ao longo desse ano nas nossas rodovias federais e estaduais no Brasil, mas especialmente com um olhar muito crítico aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado.